This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Esse programa que você sabe, eu sempre trago alguém especial para bater um papo com você, te ensinar, te ajudar, te orientar e te inspirar. E quem sabe também fazer você rir. Por que não, né? A gente precisa de mais felicidade na vida. Eu acho que o ingrediente é sorrir, é muito importante para o dia a dia da gente. A vida é tão dura, né? Tem tantas coisas, tantos desafios. E aí, de repente, a gente vê um vídeo e acha graça e melhora o dia da gente. E é nesse sentido que eu vou bater um papo com o Anjo aqui. Pela primeira vez, uma dupla. Dois... É um só, acho que é uma mistura de um para dois, dois para um. Vocês vão ver. Eu não sei quem é o Willow, quem é o Watson, mas, senhoras e senhores, o Watson e o Willow. Ou Willow e o Watson.
Tudo bom, João? Oh,
obrigado. Tá,
obrigado
bom
pelo convite.
Demais.
Obrigado pelo convite. Um bom prazer demais. E uma honra ao mesmo tempo estar aqui.
É verdade.
Ó, eu só para posicionar, eu sou o Willow, de azul, o Watson de vermelho.
De vermelho é o Watson.
Eles já fazem isso, um de azul, um de vermelho, para facilitar.
Para diferenciar, né?
Para diferenciar. Bom, esses meninos, eles explodiram no YouTube, explodiram com vídeos, né? Vídeos comédia, fazem stand-up comedy, são artistas, né? São milhões e milhões de seguidores em todos os canais, principalmente no YouTube, foi onde eles começaram. Então, a gente tá aqui para... Eu quero entender. Meu papo aqui é também um pouco de negócio. Eu quero entender o negócio por trás da comédia e como vocês chegaram nisso. Como é que vocês vieram lá de Rondônia, lá no Mato Grosso, e aí, de repente... chegar em São Paulo e esse estouro, como é que foi essa trajetória?
Então, João, quando a gente começou, a gente não sabia que era um negócio, não tratava como negócio, até porque a gente não achava que dava para viver disso.
Certo.
Então, a gente gostava muito de apresentar teatro, gostava de contar piada na sala de aula, e a gente era muito tímido porque era muito feio. A gente era um menino muito, muito feio, desprovido de beleza.
Desprovido de beleza mesmo, magro.
Desprovido de beleza?
Mas eu falava para não chamar de feio. E aí, dentuço, magro, alto, né? Que não basta ser feio, tem que chamar atenção, que é o menino
gêmeos,
alto, que todo mundo conhecia
gêmeos.
A gente. Então, onde chegava, todo mundo olhava, nossa, como é feio. E aí, para vencer a timidez...
Feio em dobro.
Feio em dobro. E aí, para vencer a timidez, qual que era a solução? Tentar ser pelo menos engraçado, né? E aí, meu pai contava muita piada pra gente quando era pequeno, então a gente cresceu com essa vontade de contar piada, de se expressar, de apresentar teatro.
Teu pai contava piada, então
contava piada.
Essa veia veio da família.
Pai, sim. Mas aí, na sala de aula, pra vencer a timidez, começamos a decorar algumas apresentações dos melhores do mundo, dos barbichos, né, que foram...
as referências.
Referências pra gente. E aí, apresentava na sala de aula, né, e a galera falava, nossa, como eles são engraçados. Aí, passava a rir com a gente, e não só da gente. Então, eu falava, pô, eu começava a fazer amigos ali, e isso foi o jeito da gente começar, né, Watson?
É isso.
Mas qual a idade na época?
Ah, a gente tinha uns 12 anos,
12
para 13 anos.
É isso muito antes de o Whindersson Nunes aparecer.
Nada, no YouTube...
Lá atrás, era Tiririca.
Inclusive, assistia, né, peça
bastante,
Tiririca,
bastante.
E achava o máximo. Mas a gente não conhecia o YouTube na época ainda, então era tudo feito ao vivo, na sala de aula. Quando eu conheci o YouTube, a plataforma YouTube, a gente percebeu que as pessoas começaram... Já existia a plataforma, mas a galera antes postava vídeo do seu animal de estimação.
Pegadinha.
Pegava alguma pegadinha ou algum conteúdo da TV e postava lá, uma entrevista. E aí começou a surgir os primeiros canais, pessoas que criaram seu próprio canal. e começaram a criar ali a sua comunidade no YouTube.
Isso
em 2010. Que foi quando todo mundo começou a crescer na plataforma. E aí eu falei pro meu irmão, vamos criar um canal, usar algumas nossas ideias que a gente já tem e criar ideias próprias e começar a postar nossas ideias lá, né?
E era algo muito novo, assim, né? Você, do nada, assistir no YouTube vídeos que pessoas postam de outros programas, mas agora você aparecer para pessoas e criar ali sua comunidade.
Hoje é comum isso, né?
Mas, naquela época não era. Você fazer seu broadcast, você ser a televisão, né?
É, isso.
E você já aparecia em televisão normal?
Não.
Você já tinha nenhum vídeo estourado?
Nada. Só fui na cara e na coragem mesmo. Certo. Primeiro vídeo, 300 pessoas assistiram.
Tá.
É porque a gente não tinha celular, não tinha internet, não tinha celular, né?
Você foi gravar o quê? Um Super 8?
Era uma câmerazinha digital, aquelas da minha tia emprestada, a gente pegava emprestado dela, gravava e começamos a aprender a editar sozinhos.
Tá.
Aprendemos a criar o canal, a como a roteirizar vídeo. Então a gente até
se inspirou bastante a editar vídeo.
E aí na época tinha. A gente assistia as apresentações dos Barbixas e tinha um quadro deles de improviso que se chamava Cenas Improváveis. E era. Eles brincavam de o que não dizer em determinadas ocasiões. Então a gente achou muito legal essa ideia e falou assim, cara, vamos começar a criar situações em que não se deve dizer algumas coisas. Então, o que não dizer na escola? A gente criava um ambiente ali escolar e falava coisas que não podia se dizer. E
foi assim que não podia se dizer.
Que não devia se dizer. E de uma maneira cômica, né? Então a gente começou a gostar disso e foi assim que nasceu o canal O Que Não Dizer, que é o nosso canal atualmente.
É o Que Não Dizer é o canal de vocês. Não é o Gêmeos?
Não, mas poderia ser, né? Agora que a gente ficou conhecido como Gêmeos, daria pra ser. Mas começou como O Que Não Dizer, e aí conforme a gente foi postando vídeo, a gente foi mudando a forma de fazer humor, as coisas mudam, né? As pessoas, as redes sociais mudam, as pessoas mudam, o consumo de conteúdo muda. Então você sempre tem que ir se adaptando.
Tem coisas que dá pra dizer, tem coisas que não pode mais dizer, né?
Exatamente.
Tá ficando chato, né?
A gente tem que tomar cuidado
muito com isso. Cuidado enorme, gigante, né? Em algumas formas de fazer, inclusive o humor. Eu fico pensando, como é que eram os Trapalhões, cara?
Caramba.
Na época. Se fosse hoje, ele ia preso,
né? Não ia ter. Ele ia levar muito processo.
Mas, enfim, vocês abriram O Que Não Dizer. Qual foi o vídeo que vocês apareceram pro Brasil?
Então, aí que tá. Não teve um vídeo assim... literalmente, que a gente apareceu pro Brasil. Foi uma construção de formiguinha, o primeiro vídeo, 300 pessoas assistiram. Isso pra mim já era um máximo, 300 pessoas. Eu conhecia 20, 300 me assistiram, é muito mais do que eu conheço. Então, pô, já tô quase ficando famoso.
20
mas...
na família, né?
Aí começamos a postar esses vídeos, né? E porque a gente gostava muito. A gente gostava realmente de postar, de editar, de ver o vídeo finalizado. Mas não crescia. E aí começou a crescer depois de 2 anos, 3 anos. A gente fazia faculdade paralelamente a gravar vídeo. Então, a gente se formou em engenharia civil.
Chegamos a se formar. Era fazendo humor?
Humor e faculdade.
Mas era humor, faculdade, ganhava dinheiro com humor em shows?
Não ganhava dinheiro com nada, não.
Com nada.
Não, tá. Por enquanto, era só hobby mesmo. A gente estudava de segunda a sexta, às vezes sábado e domingo, a gente gostava de fazer isso por hobby, porque a gente nem sabia que tinha como viver disso.
Então quer dizer que você não queria isso como profissão? Não queria isso como negócio. Então, pensava assim, putz, isso aqui pode virar alguma
pensava
coisa.
Pensava que poderia virar alguma coisa.
Você
um
não
dia.
Tinha um sonho? O sonho de vocês era ir pra televisão? O sonho de vocês era virar artista?
O sonho era conseguir trabalhar com aquilo, mas não sabia.
Se ganhar um dinheiro com aquilo.
Viver daquilo, porque eu gostava daquilo, se eu conseguisse viver daquilo, seria maravilhoso.
E na cidade de vocês, qual era a cidade?
Porto Velho,
lá em Rondônia. Vocês tinham casa de shows, essas coisas, piada, stand-up comedy, que não tinha naquela época?
Não era muito forte.
Não tinha nada disso.
Hoje em dia já tem, mas não era muito forte. O YouTube não era muito forte, não tinha pessoas... influências digitais naquela época lá em Rondônia. Não existia influenciadores digitais.
Não existia.
2010 não existia.
Tá, mas e aí?
Aí em 2013, 2014, os vídeos foram melhorando. Quando a gente foi ver, a gente começou a ter mais visualizações. Começou a chegar a 20 mil visualizações um vídeo, outro 30 mil. Falou, opa, tá começando a crescer. Até que chegamos a 100 mil inscritos. Em 2014, nosso canal foi hackeado.
Hackeado.
A gente foi... Pra não falar, né? Foi burro, né? E acreditamos na pessoa, a pessoa nos hackeou. Perdemos todos os canais e falamos, cara, ou agora a gente... muda.
Mas você tá ganhando um dinheirinho?
Não, ainda não. Ainda não.
Monetizando, não, né?
Não, ainda não. Mas a gente já começou a perceber que futuramente poderia.
Poderia monetizar.
Né? E aí, como o canal, o hacker invadiu e acabou com tudo que do canal, né? não tinha como monetizar mais, a gente falou assim, ou agora a gente continua com esse canal, mas nunca a gente vai ganhar nada de valor na vida, né? De dinheiro, ou a gente abre um outro canal, começa do zero e tenta de novo. E aí a gente falou, vamos começar do zero.
Do
a gente
zero.
Começou do zero de novo em 2015, que é esse canal que a gente tem atualmente. E a partir daí, a gente se juntou com algumas pessoas que começaram a ajudar a gente.
Que entendiam um pouco mais.
E, por exemplo, tinha uma fã nossa, que é a Giane,
e lá de Porto Velho, que ela era fã e falou, cara, vocês querem minha câmera emprestada? E a câmera dela era melhor, eu falei, quero. Aí ela começou a filmar pra gente, aí veio uma amiga dela, começou a melhorar na maquiagem, aí veio um outro amigo nosso, o Alzi, começou a incrementar roteiro. E aí quando a gente foi ver, a gente tava começando, a gente abriu, ganhou um patrocínio na cidade de uma marca de refrigerante.
Legal.
E aí a gente falou, pô, aqui tá começando a ganhar mais dinheiro aqui do que, por exemplo, na faculdade que a gente fazia de engenharia civil, que a gente começou a estagiar e ganhava R$300 por mês, por exemplo. A gente falou, cara, isso aqui é uma coisa que a gente gosta mais, vamos nos formar, porque minha mãe falava assim, pelo menos se forma para que um dia você for pelo menos preso.
Primeiro se forma para depois virar vagabundo.
É, depois que você vira palhaço aí. Aí nos formamos e continuamos a gravar o vídeo. Em 2018 começamos a querer fazer show.
Teu pai vibrava?
Cara, meu pai mora em Mato Grosso, então tá, ele meio que ficou...
Mas porque ele contava piada, né?
Sim, mas sim. Antes disso, em 2010, meus pais já tinham se separado.
Certo.
Então a gente meio que perdeu um pouco o contato dele,
contato, tá.
Mas ele, depois que a gente voltou esse contato, ele...
Não, hoje em dia ele ama.
Ele curte, né?
Sim,
curte
demais,
bacana. Ver a realização do filho é muito importante.
É, né? E minha mãe também, ela se sente muito realizada. Assim,
e essa, a Giane, as meninas, aquela galera que te ajudou, você tem contato?
Sim. Estavam até aqui em casa, eles são de Porto Velho, mas sempre vêm aqui, estavam em casa agora aqui em São Paulo.
Olha que importante, atrás. Olha uma mensagem importante para você que está assistindo. Nunca deixa gratidão. Você precisa estar sempre apoiando as pessoas que te apoiaram lá atrás, né?
Sim.
É claro que você não pode dever favor, mas é muito importante você valorizar as pessoas que te ajudaram. Nossa. Você vê a Giane, a câmera, né?
Sim,
isso é muito legal.
É, elas falam muito pra gente que a gente mudou muito a vida delas. E eu falo pra elas, cara, a gente não estaria aqui sem vocês. Literalmente não estaria, porque coisinha simples assim que fez a gente chegar onde a gente está hoje. Então, a gente é muito grato a elas. E a gente continua ajudando que pode até hoje.
Hoje vocês têm um time de roteiristas que ajuda vocês a criar. Como é que é o processo criativo de vocês?
Até hoje a gente cria nossos próprios roteiros. Claro que a gente tem a ajuda da Nonstop, que é a nossa agência, que disponibiliza pra gente todo um gerenciamento de carreira. Mas a gente usa pouco, né? É, a gente porque... gosta muito de escrever nossas ideias. É o que a gente gosta de fazer. Então...
É, o Tino Lipa falou pra mim, anteontem falou pra mim, cara... Meu negócio é criar, velho.
É.
Eu saio do nada, faço uma dancinha, sei lá o quê, e vai.
Então, de vez em quando a gente pede ajuda de um filmmaker, alguma coisa, mas escrever o roteiro, até hoje a gente gosta de sentar
até
e escrever.
Até porque o público que a gente construiu ali foi meio que por causa das nossas ideias, né?
Então,
tá.
Você mudar isso, meio que vai perder, talvez, aquela vontade do público te acompanhar. Porque
e os vídeos de vocês são de sempre vocês dois? De quanto tempo?
No YouTube a gente posta dois vídeos por semana, sempre nós dois, mas às vezes a gente coloca nossa mãe, às vezes coloca as namoradas.
Ah, então vocês criaram uns personagens.
É, a gente tem os personagens, tem um dia certo de escrever, o dia certo de gravar pro YouTube.
Tá.
Tem um dia certo de gravar para outras redes sociais.
Certo.
Então, os personagens que a gente criou nos vídeos acabaram virando personagens importantes também nos shows de comédia. Então a gente criou
Viraram uma mulher?
É,
essas
a mãe,
coisas
por exemplo,
assim?
Eu me visto de mãe.
Ah.
Então a mãe é um personagem muito forte, que é a Dona Geni, que eu imito a minha mãe. Vira uma mulher muito linda.
É o nome dela?
É, Dona Geni.
Dona Geni.
E aí tem um outro personagem também que é muito famoso também, que é o Maicon, que é um amigo nosso trombadinho, um amigo meio marginal, que era amigo nosso da infância, que virou um personagem, a galera gosta muito também, então a gente usa muito ele nos vídeos e no... E a Margarete, que é a vizinha fofoqueira, que é amiga da mãe. Então, no show, a galera vai e fica esperando esses personagens. E quando a gente... entra com esses personagens, é uma loucura.
É uma loucura. Então, eles gostam mais dos personagens do que efetivamente você contando piada.
Sim.
E vocês gostam de contar piada?
É.
Ou gosta mais de fazer os personagens?
É, eu gosto mais de fazer o vídeo, assim. Piada, a gente nunca foi de contar a piada em si. Eu gostei mais de transformar a minha ideia de piada num vídeo com o personagem. Eu falo que tem dois tipos de humorista. Tem um humorista tipo Tiro Lipa, que você fala com ele, você ri a todo momento.
Eu falo assim, cara, você é o palhaço ou o empresário? Fala aí, vamos separar as coisas aqui.
E tem aquele humorista também que ele é mais observador e ele consegue, às vezes, pegar uma ideia, escrever e transformar em algo engraçado. E a gente é mais esse estilo, sabe? Mas...
É como Tom Cavalcante.
Tom Cavalcante,
que ele cria um personagem, conta uma história, um enredo.
É
cima...
super engraçado e tem ideias maravilhosas.
Então, no show de vocês entram com esses personagens.
E a gente também é de cara limpa, né?
Tá.
Então, a gente fez uma mistura ali de stand-up com um show de teatro.
Legal. Mas cantam?
Faz paródias, né? Já fez muitas paródias, mas cantar não. É, só no chuveiro mesmo.
Mas eu digo assim, nunca tentaram? Não tem...
A gente é muito ruim, a voz é muito fria, tá. Então teria que nascer de novo, a gente falou, vamos deixar pra próxima.
Então só
vida.
Paródia mesmo.
Só paródia, porque paródia às vezes você coloca uma ediçãozinha, já melhora tudo.
Então, qual é... Hoje vocês são gigantes no YouTube, no Instagram, no TikTok, nessas coisas todas, né?
Sim, sim.
E quem é o público de vocês, assim, a faixa etária do público? Como é que é? Quem que gosta mesmo do trabalho de vocês?
Cara, quem gosta da gente, a gente percebe isso mais pelos shows. Quando a gente vai nos shows e quem vem no teatro é a família. E vai o filho, aí vai a mãe, vai a avó, Vai o tio, vai a família toda. Então, eu acho que é mais porque as crianças começaram a assistir e achar engraçado. E aí os pais vão ver
que vocês estão assistindo. Os pais deixam porque sabe que não tem nada perigoso ali, digamos.
Os pais sempre assistem junto pra conferir, né? Deixa eu ver o que meu filho tá consumindo. Acaba gostando.
Acaba
também
gostando.
E aí no show a gente percebe isso, vai a família toda assistir.
Vocês trazem conteúdo de lições, alguma coisa fora do humor? Alguns stories, alguns vídeos?
A gente...
Às vezes comenta alguma situação.
Sim, às vezes em vídeos...
Lifestyle, gente... que eu quero dizer, da minha... Oh, putz, perdi sei lá o quê, fui roubado. Isso. Você faz esse...
A gente faz essa parte mais na rede social do Instagram, por exemplo. Instagram. Que é uma rede que você fica mais próximo do público, né? E a galera gosta de acompanhar o seu dia a dia. Então, a gente sempre gosta de trazer ensinamentos, de mostrar o dia a dia mesmo, de mostrar a nossa visão de mundo. E eu acho que isso é o que cada vez as pessoas querem mais na internet, né? Elas querem um entretenimento ali, mas elas querem também algum aprendizado, elas querem se conectar com você, a gente tenta trazer isso.
Quer ver a sua vida como ela é, não é?
Exatamente.
Como é que é a minha vida nos bastidores, não só na televisão, não só ali...
Não só no editado, no montadinho.
No editado, no montadinho. Ou seja, agora está acontecendo o quê? Né? Onde é que o Willow está, o que ele está fazendo, né? O Watson também.
Gera uma conexão, as pessoas querem ver cada vez mais pessoas reais vivendo vidas reais, né? Então...
E vocês já estão realizados financeiramente?
quero mais.
É, um disse que foi assim, o outro não.
Estou realizado financeiramente, mas a gente busca mais. Né?
Sim, claro, mas vocês estão equilibrados?
Ah, sim, não.
Já conseguiram parte do que vocês queriam?
Ah, a gente mais queria dar um conforto para minha mãe.
Conseguiu, né?
Minha
mãe, dona Geni.
Minha mãe não trabalha
quantos
mais.
De quantos anos para cá vocês conseguiram... dizer assim, agora eu consegui fazer um equilíbrio, vai, parte do que eu queria.
Acho que uns 2 anos para cá.
Que legal, dois que bom. O YouTube monetiza bem?
Monetizou bem melhor antes, melhor, hoje em dia não tanto.
Não tanto.
Mas aí tem as outras redes que a gente
Mas
tem
vocês continuam com toda a audiência que vocês tinham?
No YouTube deu uma caída porque entrou outras redes.
Certo.
Né? Então o YouTube decaiu.
Dividiu.
Isso. Dividiu. A criação do TikTok, por exemplo, que é uma rede de consumo rápido, meio que tirou alguma parte do público que consumia conteúdo mais longo.
Mais longo.
Então a gente também teve que se adaptar a isso, por isso que a gente cresceu no TikTok. A gente teve que se adaptar em todas as redes sociais.
Ou seja, são coisas mais rápidas, sacadas e...
Exatamente.
E lá no TikTok são mais os personagens?
Mas são vídeos mais curtos. Então, o que a gente
dois personagens.
YouTube, mas... Tem a gente falando do dia a dia, tem a gente com personagens.
Fica misturando.
Tem as trends, a gente tem que ficar sempre atento ao que tá estourando, né? Então, às vezes tem personagem, às vezes tem uma trend que é algum conteúdo que tá viralizando muito rápido, a gente tem que adaptar o nosso conteúdo para esse público, para aquilo. E hoje em dia, a gente viu que ser influenciador é uma coisa muito boa, né? Mas a gente também abriu para outras áreas, a gente falou, cara, a gente tem que empreender.
Isso que eu quero saber, quais são os negócios da dupla?
Ó, a gente, vou falar um negócio para você. A gente, no vídeo, falava que minha mãe gosta muito de beber. Ela é muito cachaceira, então, todo dia ela bebe,
Coitada do Dona
Geni. E quando ela tá lá em casa, a gente filma. Realmente, às vezes, ela veste um vestido combinando com a cerveja que ela vai beber. Então, ela coloca um vestido amarelo e eu vejo ela tá combinando com a cerveja, de propósito. E ela gosta de beber e a galera abraçou tanto essa ideia que lá em Porto Velho...
O personagem é tão conhecido também, né?
O personagem é tão conhecido que lá em Porto Velho a gente criou um boteco, né? Um barzinho, o nome é Boteco da Geni. E aí é um barzinho que tem bebidas e tem petiscos e tal, e tá um sucesso lá em Rondônia, lá em Porto Velho.
Inclusive, a gente tem...
Inclusive, projeto, né? A gente tem projeto pra
expansão
em outras cidades. E o nosso sócio lá é o cara que gravava com a gente no começo, que não pôde vir pra São Paulo, e a gente abriu esse negócio com
ele. Aí hoje vocês moram aqui?
A gente mora aqui.
Mora em São Paulo.
E ele gerencia lá, e às vezes a gente vai pra lá. Tá.
Então vocês têm um negócio que é o Boteco da Geni.
Isso, isso.
Né? E o que mais que você
tem? O outro negócio que a gente tem, assim que a gente chegou em São Paulo, a gente não tinha muitas condições, né? A gente veio mesmo pra tentar fazer tudo dar muito certo, e a gente não tinha condições, por exemplo, de roupa, de se vestir bem, então a gente ia pra lugares bem legais em São Paulo e sentia, nossa, eu não me visto igual essa galera. E aí hoje, a gente, há um tempo atrás, um ano mais ou menos, né?
É, um ano.
A gente quis criar uma marca de roupa.
É essa roupa aqui?
Que é essa aqui, essa que a gente tá vestindo. E se chama Dobro, porque eu e o irmão somos em Dobro e a gente encontrou outras pessoas, sócios, que são nossos irmãos também, que têm essa conexão com a gente e que são em Dobro também, então a marca carrega muito isso, de conexão, de estar junto.
E ela é uma marca online, uma marca que tem uma loja?
Uma marca, por enquanto é online.
Uma online.
A gente tem projetos futuros, mas por enquanto ela é voltada ao online. E porque eu acho que online também, o digital, é o jeito mais fácil de você se conectar com mais pessoas.
Claro.
A essência da marca é exatamente isso, né? Dobro significa, na essência da marca, que a gente precisa de outras pessoas para fazer acontecer algumas coisas.
Pra fazer acontecer.
Você mais do que ninguém sabe disso, né? Você é um anjo investidor. Mas a gente traz isso na essência. Então, eu me conectei com meu irmão desde o nascimento. A gente se conectou com os nossos sócios e criamos a Dobro. E com os nossos fãs, que a gente cria conexão, aconteceram coisas incríveis nas nossas vidas. Então, a gente acredita nessa conexão. E essa é a essência da marca.
Vocês brigam?
Não,
a gente discute de novo, hein?
A gente discute. Agora, brigar...
É, brigar não. Acontece discussões, às vezes, de questões de trabalho, de compromisso.
Não, não, sim, mas assim, eu não vou falar com você. Tchau.
Não, a gente nunca ficou mais de 5 minutos sem se falar.
É.
Discutiu aqui, fala com isso.
Fica bravo e...
Passa um pouco d'água aí, já é. A gente é basicamente a mesma pessoa dividida em corpos diferentes. A gente tem uma conexão muito grande.
Que legal. Não, é nítido isso, eu percebo essa conexão de vocês, é muito bonito isso.
Às vezes eu, alguém faz uma pergunta, eu respondo metade, ele responde a outra, porque a gente tem a mesma vivência, a gente mora junto até hoje, né? Então,
e
a gente
quando
tem...
casar? Você já tá noivo?
Eu já tô noivo.
Eu sei.
Já tô noivo e moro junto com a minha noiva, ele mora com a namorada dele, todo mundo na mesma casa.
Ah, é?
Então, eu meio que, quando eu noivei, ele meio que noivou com a minha noiva, porque todo mundo tá junto ali. Mas a gente nunca teve problema porque a gente tem essa conexão muito grande. Quem me conhece, a minha noiva que noivou comigo, ela é muito amiga do meu irmão, então eles são como irmãos também.
É.
Então a nossa conexão, a nossa família é essa, né, atualmente. Então a gente tem uma conexão muito boa.
Muito bacana, muito bonito de ver jovens, vocês são muito jovens, fazendo sucesso. Trazendo conteúdo para a família. E como eu comecei falando aqui para vocês, né, fazendo a gente rir nesse dia a dia da gente tão tumultuado, muitas vezes atribulado, né? Aí você vê um videozinho lá e alegra. Eu vou falar para vocês, eu sou muito fã do Rafael Cunha.
Rafael Cunha.
Do Vigarista, né?
Muito bom.
Sou muito fã do Vigarista, assim. Se tem um cara que eu assisto, que eu vejo as pegadinhas, a resenha dele, negócio de casamento.
É muito legal. Ele é demais.
Eu sou casado com a mesma mulher há 30 anos, né? Então, mas eu adoro as resenhas dele.
Você se identifica muito com os vídeos.
Mas não, eu me identifico, mas é porque eu gosto da brincadeira, né? Não é que eu vou fazer nem metade daquilo que eu... Se eu faço uma brincadeira daquela
solteiro
com a minha mulher, acho que a minha mulher me mata, né? Não deixa nem entrar em casa. Então, assim, eu sei como o meu dia fica melhor.
Fica melhor, né?
Quando eu assisto um vídeo, quando eu tiro uma onda.
Nós já recebemos várias mensagens de pessoas que melhoraram um dia, saíram de uma depressão ou, às vezes, estavam num momento muito difícil da vida e acabou esquecendo aquele momento difícil por assistir um vídeo.
Legal.
E já tivemos relatos de pessoas que estavam escrevendo alguma carta de despedida e alguém mandou um vídeo, assiste esse vídeo, e na hora da carta que ela estava escrevendo, foi assistir o vídeo, mudou de ideia. Então, a gente fala que tem um propósito por trás, que é Deus que traz esse propósito. Isso. E a gente fica muito feliz de Deus usar a gente como ferramenta para isso. E a gente sabe que outros negócios que a gente tem que ter um propósito, que não pode ser só o dinheiro. E a gente sabe que é por pessoas, porque o que a gente faz hoje é por pessoas. Todo negócio que a gente abre, a gente pensa em pessoas, porque as pessoas têm que ser amadas e não usadas, né? E a gente usa o dinheiro e ama pessoas, que é o que a gente aprendeu com o nosso sócio também.
Inclusive, se o nosso canal, se tudo que a gente criou tivesse começado por causa do dinheiro, a gente teria desistido, porque o nosso canal foi hackeado.
E nunca foi por dinheiro.
Então, não foi por dinheiro. Foi, geralmente, com certeza, por conta das pessoas, de criar essa conexão e transformar as pessoas. Eu acho que o principal pagamento que a gente tem, é claro que é legal ter dinheiro, é muito importante ter dinheiro.
Falando que, pô, dinheiro é ruim, claro, porque todo mundo precisa e
conseguir mudar a vida da minha família por causa disso, mas o propósito tem que ser maior do que isso.
O que, tirando essa parte que vocês foram hackeados, qual foi o pior, o momento mais complicado que vocês enfrentaram nos últimos anos, nos últimos momentos, de hoje para trás, assim, não muito longe?
Quando a gente veio para São Paulo. Quando a gente veio para São Paulo, a gente só era conhecido lá em Rondônia. Então, a gente já meio que estava na zona de conforto. A gente tinha um patrocínio local, a gente estava ali na nossa zona de conforto, estava começando a ganhar bem no YouTube. E aí a gente juntou um dinheirinho e falou assim, cara, ou a gente compra um carro, porque a nossa ideia era ter algum bem, né? Então, a gente falou assim, cara, vamos comprar um carro? Aí a gente pensou bem e falou, cara, carro não é um investimento agora. Vamos investir na nossa carreira, vamos sair da zona de conforto. A gente teve a ideia de vir para São Paulo, pegar esse dinheiro, pagar o aluguel, comprar um equipamento novo e vir para São Paulo.
Fechar com a Nonstop, né?
Foi fazer show. Foi fazer Nonstop também, queria fazer show, então a gente teve que sair da nossa zona de conforto e vir para São Paulo. Nesse mesmo instante, nesse mesmo momento, minha irmã teve osteomielite, que é uma infecção, uma bactéria que dá no osso. Então ela ficou internada 4 meses no hospital. Assim,
isso
teve,
lá?
Lá em Rondônia. Teve pneumonia, por conta disso quase que a gente desistiu de vir para cá. E aí, na mesma época, ela não estava melhorando. Minha mãe descobriu um tratamento que se chama câmara hiperbárica, que é um tratamento com ozônio, e que o plano dela não cobria. Então a gente pegou meio que... Falou, cara,
Investiu,
vou pegar o dinheiro que eu tenho aqui e vou ajudar a minha irmã.
Isso na mesma hora que aconteceu... Adiar um pouco a carreira.
Isso. E na mesma hora que aconteceu isso, fizemos um show aqui em São Paulo. Assim que chegamos, no Teatro Gazeta, fomos roubados. O cara tava tudo de ruim acontecendo. O cara aplicou um golpe na gente, roubou o nosso cachê e foi embora. E aí a gente falou assim, cara, vamos continuar fazendo nosso trabalho. Estamos
persistiu,
errados.
Persistiu, né? Não, a gente pode. Viu que validou, viu que deu certo, viu que o show funcionou. Vamos fazer
exatamente
outro show, vamos mudar de empresário, vamos mudar um pouco.
Tentar um outro caminho, um outro mas caminho. A gente sabe que é validado isso. É, a gente tinha dinheiro para 6 meses de aluguel. Ah. A gente pagou 6 meses de aluguel adiantado e falou assim, agora a gente tem que trabalhar 6 meses para conseguir pagar o aluguel dos próximos meses.
6 meses. Isso. Ou seja, a meta de vocês era o aluguel.
É,
olha aí,
você
vê como são as coisas, né? Quem vê número de seguidores, influência digital, não vê o corre. Não vê as dificuldades que o cara passa, né? Que são muitas, né? E você tem sempre que fazer rir. Eu sou amigo de um grande humorista, que ele tem filhos autistas. Ele diz assim para mim, poxa, João, eu tenho que estar sorrindo, fazendo os outros, a alegria dos outros, mas às vezes eu tenho essa carga, né?
Sim.
Dessa situação que, pô, ele ama os filhos, claro, sim, óbvio, mas ele tem essa situação para administrar. E assim, a gente às vezes passa por problemas e tem que continuar a vida, continuar a carreira,
exatamente.
Continuar os negócios.
O trabalho não espera, as pessoas não esperam e as pessoas que estão te seguindo ali estão esperando ver você feliz, né?
Uhum.
E se você está passando por um momento triste, você não pode transparecer isso. Então, às vezes, nesse momento a gente fez isso aí. Segurar, gravar os vídeos, ser feliz, mas muita fé também. A gente tinha muita fé, acreditava muito na gente mesmo.
Vocês têm fé, vocês falam em Deus, vocês têm tudo para crescer muito mais. Então, para a gente ir para o final aqui, eu queria fazer uma pergunta e pedir uma dica para vocês. A pergunta é o seguinte, qual o sonho grande de vocês? Onde vocês querem chegar? Assim, o que, que vocês querem ser reconhecidos? Querem um programa na Netflix? Querem? O que, que vocês gostariam, assim, para coroar esses anos de trabalho, de investimento, né? De toda a construção da carreira de vocês?
Eu penso em vários sonhos diferentes quando me vem essa pergunta na mente. E um deles é viajar o mundo com o nosso show, né? Não fazer esse show só aqui no Brasil, mas fazer lá fora. E, claro, ter uma série na Netflix um dia, quem sabe, ter algum filme na Netflix. Eu acho que seria
encontrar
incrível.
Um personagem eterno, tipo alguma coisa que
pode ser, porque não, a mãe, né? A dona Angelica é um personagem que é tão forte e que traz tanta identificação, tá, né? Quando a gente anda na rua, a galera se identifica muito, então por que não esse personagem se tornar um personagem do Brasil, digamos.
Legal,
assim.
Legal, que bom. E a dica final. Ninguém deixa o papo com o anjo se não deixar um ensinamento, uma dica, uma lição, uma mensagem para alguém. Pode xingar quem você quiser também, não tem problema.
Queria mandar tomar... Não, tô brincando. O ensinamento que eu gosto sempre de deixar é algo que eu passei e que muitos jovens às vezes perguntam de mim. Então, alguns jovens têm o mesmo sonho da gente de se tornar influenciadores, de mudar a vida da família. Então, para esses jovens, eu gosto de deixar a mensagem de que pode ser difícil, mas que persistir é o caminho certo e que se for fácil, não é o caminho certo. Você tem que sair da zona de conforto e que se está sendo difícil é porque tem que ser, você precisa passar por isso e que persistir é a chave para fazer dar certo. Uma das coisas que eu gosto muito de falar também, toda vez que me perguntam isso, é uma lição que eu tive do Jim Carrey, que ele fala que o pai dele tinha tudo para ser um ótimo comediante e acabou, por conta de segurança de trabalho, virando um contador. E não era isso que ele queria, mas por conta de segurança da família, ele acabou virando contador e acabou lá na frente sendo demitido e meio que fracassou. Então, o Jim Carrey fala que você pode fracassar fazendo algo que você não gosta. Então, se dê a chance de fazer algo que você gosta, porque às vezes a gente tem medo, né? Meu Deus, vou fazer algo que eu gosto, mas tenho medo de fracassar. Mas quem garante que fazendo algo que você não gosta, você também pode fracassar? Se dê a chance de fazer algo que você gosta realmente, porque, como a gente estava falando antes, o propósito tem que ser maior do que o dinheiro financeiramente. Você tem que amar aquilo que você faz.
Uau, viram aí? Grandes lições, esses gêmeos incríveis. Estou encantado com vocês dois, muito bacana.
Obrigado.
Conhecer vocês de perto. Vocês ouviram, né? Tem que testar, tem que ser intencional, não pode desistir, tem que acreditar naquilo que você quer. E não deu certo aqui, faz outra coisa, não deu certo, faz outra coisa. Eu vejo muita gente abandonando os seus sonhos porque não deu certo. Mas se você for olhar os melhores nadadores, por exemplo, como é que eles descobriram que ia ser um campeão na natação? Testando. Caíram na água, testaram. Jogaram basquete, testaram. E viraram campeões, porque eu digo sempre que a disciplina encontra o talento. E eles foram disciplinados em buscar o sonho deles e fazer você e eu ir. Então, meus amigos, obrigado. Mais um Papo com Anjo. Esse em dose dupla, o dobro, que é a marca da roupa deles. Encontre eles nas redes sociais, Watson e...
Willow.
Watson e Willow, tudo junto, né?
É.
E o nome do canal do YouTube?
O Que Não Dizer.
O Que Não Dizer. Então, o que não dizer no Papo com Anjo? Por que não, né? Então, obrigado a vocês.
Obrigado a você. A gente agradece.
E agradeço a você por mais esse episódio. E te vejo na próxima semana aqui na Jovem Pan. Valeu.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Papo com o Anjo.